Rede Pontufsk em apoio à comunidade gaúcha afetada pelas chuvas.
Você confere agora o podcast Comunicação Universitária em Rede, Emergência Climática, Rio Grande do Sul.
O projeto é fruto da parceria entre as assessorias e outras estruturas de comunicação das universidades federais UFSCar, UFFS, UFC-SPA, UFSM, URGS, Unipampa e FURG.
Rádio Pontufsk, 25 anos no ar, é rádio, é jornalismo, é solidariedade e ponto.
Agora, na Rádio Fiscar, Comunicação Universitária em Rede. Emergência Climática Rio Grande do Sul.
Olá, 10 de maio e está no ar a quarta edição de Comunicação Universitária em Rede, Emergência Climática Rio Grande do Sul. Eu sou Mariana Pezzo.
E eu, Marcílio Lana. A semana chega ao fim e a situação segue preocupante na região sul do país. No episódio de hoje, a gente comenta os impactos previstos para os próximos dias na região central do Rio Grande do Sul, onde está localizada Porto Alegre. Isso tudo diante da previsão de volta de chuvas intensas neste final de semana.
E a gente também fala da inundação que acontece na região da Lagoa dos Patos, situação que, como previsto, se agravou nessa sexta-feira.
Lembrando que estamos todos os dias, de segunda a sexta, transmitindo ao vivo a partir das 5 da tarde, aqui do estúdio da Rádio UFSCar, no campus São Carlos, da UFSCar, no estado de São Paulo.
E ao final dessa transmissão, por volta sempre de 5h30, 5h40, o conteúdo já fica disponível como podcast nos diferentes agregadores de conteúdo digital, além das plataformas das nossas universidades federais e outras instituições parceiras. Vamos aos números dessa sexta-feira, quando a gente então transmite ao vivo, grava esse podcast. Já são 435 os municípios atingidos pelas chuvas e suas consequências no estado do Rio Grande do Sul. Nos abrigos estão 69.617 pessoas e são 337.116 as pessoas que se encontram desalojadas. Feridos, o número é de 756 e temos 146 pessoas desaparecidas. O número de mortes, até esse momento, já chega a 113 pessoas confirmadas e um óbito em investigação.
Mariana, olhando aqui para os números, quando a gente começa a fazer o nosso levantamento, eram 336 municípios. Então, em 4 dias, nós temos aí perto de uma centena de municípios a mais atingidos.
E a gente vai hoje justamente, conseguimos fazer com apoio das nossas universidades parceiras, principalmente, tem um panorama bem mais claro dessa situação, que de um lado é da volta da elevação das águas ali na região central do estado e esse fenômeno que acontece na Lagoa dos Patos. E eu entendo que essa elevação, agora que você chamou atenção no número de municípios, tem muita relação com isso, né? Essa água que também vai se movimentando e com isso as cheias, os impactos dessa crise toda vai até mais municípios. E hoje, como a gente anunciou ontem, nós falamos um pouco mais em profundidade sobre o que deve acontecer a partir dessa sexta-feira e principalmente no fim de semana e nos próximos dias em relação à previsão meteorológica. Então, eu tinha recebido o boletim já elaborado há uns 2-3 dias pelo grupo de meteorologia da Universidade Federal de Santa Maria, tinha percebido esse alerta, vinha lá escrito alguma coisa como uma precipitação significativa prevista para esses próximos dias, e por isso eu conversei com o professor e pesquisador Wagner Anabor, que me explicou que a situação que a gente enfrenta a partir de agora e nos próximos dias, é de uma configuração meteorológica muito semelhante àquela que provocou as chuvas originalmente a partir do dia 30 de abril. E que situação é essa? É a situação de uma frente estacionária que se instala sobre o Rio Grande do Sul. Então, antes da gente comentar quais devem ser os volumes de precipitação e o que isso pode significar para a região sul nos próximos dias, o professor Wagner explicou de uma maneira muito didática o que é a frente estacionária e, com isso, diferentes fenômenos que acontecem ali naquela região e que nos ajudam a entender por que, que a gente tem esse evento extremo ali nesse momento. Então, vamos acompanhar.
O que a gente tem aqui na nossa região, em latitudes médias, né, que fica mais ou menos aqui sobre o Rio Grande do Sul, na Argentina também, nós temos uma região de forte contraste térmico que separa esse ar que é polar com o ar subtropical, né? Então essa região de forte contraste térmico é um grande potencial de energia, esse que é o ponto inicial. Dois, a gente tem um escoamento e a meteorologia ela é governada, não é pelo que acontece aqui no chão, a meteorologia ela é governada pelos processos que acontecem na média troposfera, ou seja, a 5 quilômetros. Lá tem ondas que vão passando, ondas atmosféricas, a atmosfera é um fluido, assim como a água, só que composto por um gás, e essas ondas atmosféricas passam aqui sobre a gente. Quando essas ondas atmosféricas passam, elas provocam o disparo da convecção, o disparo da tempestade, liberando essa energia que está acumulada próximo da superfície. Nesse sentido, essa região forte de gradiente térmico acentuado sobre o Rio Grande do Sul forma uma região frontal. Ela ainda não é nem frente fria, nem quente, nem nada. É uma região frontal. Quando essa região frontal ela começa a avançar do polo em direção ao Equador, ela forma uma frente fria. Quando essa região frontal começa a avançar do Equador em direção ao polo, ela forma uma frente quente. Então, quando um tipo de onda, que é um cavado especificamente, chega sobre a nossa região, ele estimula movimentos verticais, a formação de um sistema de baixa pressão em superfície. Esse sistema de baixa pressão provoca a convergência do escoamento para o centro dele e ele começa a girar no sentido horário. E nesse giro do sentido horário desse ciclone que está se formando, faz empurrar a zona frontal para norte, formando a frente fria, e empurrar a zona frontal para sul, no lado leste, né, formando a frente quente. Isso é um ciclone normal. Então, enquanto as ondas estão passando aqui, e a Montanha dos Andes é um grande produtor de ondas para a gente, enquanto as ondas estão passando aqui sobre a gente vai desenvolvendo ciclones que ocorrem mais, com maior frequência, no período de inverno aqui. No período de verão, essa faixa de gradiente térmico acentuado vai mais para a zona de Buenos Aires, e o clima no Rio Grande do Sul fica mais subtropical, ou seja, fica mais parecido com o que tem em São Paulo ao longo do ano inteiro. Ok, tudo bem. Os ciclones se desenvolvem num período típico, esse processo todo de formar o ciclone, passar a frente fria, ocorre no período típico de aproximadamente um dia e meio. E aí não tem problema nenhum, porque essas grandes tempestades elas vão sendo levadas junto com a frente fria e ela varre o Rio Grande do Sul num período relativamente curto. Tempestades que produzem grandes taxas de precipitação, mas como a zona de precipitação está se deslocando, não acumula muito em lugar nenhum. Agora, qual é o problema que nós tivemos agora, né, no dia 29, 30, 31, até o dia 4 quase choveu? O problema é que essa característica de mudanças climáticas e o período de El Niño que a gente ainda está vivendo, né? O El Niño é um fenômeno em que ele aquece e ele vai arrefecendo, ele não esfria de uma hora para outra. Juntando o El Niño com o cenário de mudanças climáticas, né, esses efeitos, isso causa uma alteração no padrão dessas ondas que cruzam em geral aqui na gente. E lá no Oceano Pacífico, na costa do Chile, em 5 quilômetros de altitude, que é onde essas ondas se propagam com maior eficiência, formou-se uma situação de bloqueio, um grande padrão que desvia essas ondas lá para a Terra do Fogo, lá para o sul da Argentina. Então os ciclones, em vez de formarem aqui, eles estão se formando lá para o sul da Argentina, lá a Península Valdez, lá para baixo, não sobre a gente. E essa situação de bloqueio, ela atua como se fosse um escudo na atmosfera, impedindo que as ondas atinjam a gente. Qual é o problema disso? O problema disso é que a zona de gradiente térmico que forma aqui na nossa região, ela fica cada vez mais acentuada e a energia vai acumulando. E as tempestades começam a se formar dentro desse padrão e vão se formando dentro desse padrão e não chega onda nenhuma para formar o ciclone e empurrar elas para o oceano. E aí a gente chama esse padrão de frente estacionária, porque da mesma forma que um motor estacionário funciona sem parar do mesmo ritmo, toque, 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 o pessoal da engenharia chama isso de motor estacionário. Esse sistema meteorológico, ele mantém a atmosfera numa condição de estacionariedade, ou seja, as tempestades vão morrendo e nascendo dentro da mesma região de forma persistente, sem que venha uma onda na atmosfera para empurrar ela daqui da região. Ok, então essa que é a primeira parte. Então o fenômeno que aconteceu aqui foi a atuação de uma frente estacionária que produziu tempestades de forma persistentes e que, com essa persistência, paradas mais ou menos no mesmo lugar, nascendo e morrendo novas tempestades no mesmo lugar, a gente teve todo esse acumulado de chuva que superou os 500 milímetros, 600 milímetros, ao longo dessa faixa que compreende a região central do Rio Grande do Sul.
Muito interessante, né? A gente vive falando frente fria, frente quente, agora chega essa figura da frente estacionária. Então, é importante que, além da gente compreender melhor o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente vai ganhando esses novos conhecimentos, mas quando o professor fala do Chile, da Terra do Fogo, a gente vai percebendo como esses fenômenos são complexos e absolutamente interligados, o que vai nos alertando, e a gente deve, depois que a gente passar dessa fase aguda da crise, seguir falando sobre emergência climática, da importância de que as medidas, inclusive, sejam tomadas globalmente para que a gente possa se adaptar e mitigar isso tudo.
E está em vista, na verdade, uma conferência que nós vamos discutir a questão do clima no Brasil. E, sinceramente, viu, Mariana, eu espero que isso seja tratado de uma maneira muito objetiva e muito séria, muito séria.
Bom, a situação, então, é que a gente, professor Wagner Anabor, que é da Universidade Federal de Santa Maria, falando no passado, explicando o que aconteceu na semana passada, mas a previsão, justamente, agora já não mais previsão, né? Isso já está acontecendo a partir dessa sexta-feira, a gente tem um novo padrão de frente estacionária, como ele descreve, instalado, e com isso há previsão de muita precipitação ali na região central, em todo o Rio Grande do Sul, mas sobretudo com impacto novamente nessa região central, onde fica Porto Alegre. Então, agora a gente ouve o professor sobre o que é esperado para esses próximos dias.
Agora, sobre a previsão, né? Sobre a previsão, nós estamos nós tivemos a passagem de um ciclone aqui pela região sul, ainda bem, né? Significa que esse mecanismo das ondas atmosféricas estão cruzando aqui sobre a gente, mas esse padrão de bloqueio lá no Oceano Pacífico, ele está se reestabelecendo. Então, a partir de sexta-feira, todos os modelos meteorológicos estão mostrando que nós teremos um padrão de frente estacionária voltando para o Rio Grande do Sul. E esse padrão de frente estacionária deve continuar atuando aqui no Rio Grande do Sul por alguns dias. E que os modelos meteorológicos estão mostrando para a gente? Um concentrado de chuva aqui no Rio Grande do Sul que deve estar entre o dia 10, ocorrendo um pico aí entre o dia 11 e 12 e diminuindo um pouco de intensidade só depois do dia 14. Então aí de novo nós vamos ter um evento que vai produzir volumes de precipitação superiores a 100 milímetros aqui no Rio Grande do Sul. Os modelos estão mostrando 200 milímetros, alguns resultados numéricos mostram 200 milímetros, mas a nossa experiência daí como meteorologistas mostra que no último evento os modelos, eles previram sim um evento de chuva extrema, mas subestimaram os totais, porque os eventos previam 150 milímetros, né, no período, 200 milímetros, e a chuva foi muito acima disso. Então, assim, ele está correto em mostrar, né, em representar bem esse fenômeno de grande intensidade, mas os volumes acumulados vai depender de uma análise minuciosa que nós vamos fazer mais próximo do evento. O nosso grau de segurança sobre os locais e os volumes acumulados, eles vão estar maiores, né, quando nós chegarmos próximos desse evento. Os volumes acumulados até agora devem se concentrar. Todo o Rio Grande do Sul vai ter chuvas acima de nesse período que vai do dia 10 aí até o dia 13, né, 14. Os volumes acumulados em todo o Rio Grande do Sul serão superiores a 50 milímetros. Isso é muita chuva, pois o regime médio aqui, para essa época do ano, é em torno de 150. Ou seja, no período de 3 dias, nós vamos ter a chuva do mês. Na região que pega a faixa central do Rio Grande do Sul, mais ou menos daqui de Santa Maria em direção a Porto Alegre, e aí pegando um pouco da Serra Gaúcha, ou seja, todas as regiões críticas até o momento, os volumes acumulados vão superar os 200 milímetros. Então esse é um grande problema, porque as zonas que já foram atingidas, elas vão ser novamente afetadas por essa nova chuva, que nós sabemos que vai acontecer, a gente só precisa saber, na verdade, mais próximo do evento, o ajuste fino, qual é o grande volume que nós vamos ter certeza um dia antes ou dois. Mas que isso vai superar os 100 milímetros, 150 milímetros, ou seja, a chuva típica mensal vai ocorrer em 3 dias, isso a gente tem absoluta confiança nos modelos. Então esse é o quadro que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, tem uma informação que é relevante e que as pessoas devem prestar atenção. Se você passou bem esse evento, em segurança, você não precisa se apavorar, porque novas áreas de desastre, novas planícies de inundação, não devem aparecer amanhã, né? Ou seja, as áreas que vão ser afetadas são as áreas que estão sendo afetadas. Ou seja, nós vamos ter uma contenção do problema dentro das regiões que já estão afetadas, né? A planície de inundação dos grandes rios aqui no Rio Grande do Sul vai continuar a mesma. Então, quando o rio transbordar, vai afetar as mesmas cidades, as mesmas populações. Então, isso não deve gerar pânico nas cidades, nem pânico nas pessoas que estão nos abrigos, porque essas pessoas estão em segurança. O que pode ocorrer agora e agravar é a infraestrutura do Estado, pois as estradas foram fragilizadas, o Estado do Rio Grande do Sul está com uma situação de solo que já encontra-se em capacidade de campo, significa que o solo já está com a sua capacidade de absorver água saturada, né? Então toda a chuva que ocorrer agora, ela chega quase que instantaneamente dentro do rio. Chove na bacia, o solo que é uma grande esponja, né? Então quando a gente pega essa grande esponja e vai encharcando essa esponja, por uns minutos essa esponja ela não pinga água, ela só absorve, e depois de um tempo ela começa a perder a água. Quando ela satura, ela começa a perder a água. Então a nossa esponja, que é o solo, está saturada, e a partir desse momento qualquer água que caia na bacia vai parar diretamente dentro do rio, sem esse período de encharcar o solo. O solo já está encharcado. E isso representa um risco do ponto de vista de afetar a infraestrutura, pontes, estradas que já estão fragilizadas, e, sobretudo, riscos para deslizamentos e escorregamentos em morros, em áreas que são áreas de risco.
Nós estamos ouvindo o professor Wagner Arnabor, que é da Universidade Federal de Santa Maria, e é importante eu dizer que eu conversei com ele, esses áudios são da quarta-feira, então por isso que ele fala da sexta-feira, né, que é hoje, como se ainda estivesse distante. Mas são as previsões, é o que a gente deve observar, e como ele falava comigo, naquele momento a previsão ainda não tem um determinado grau de precisão, mas não havia dúvida de que haveria uma precipitação significativa. Mas como ele coloca, a gente comentava isso aqui ontem, não é motivo, claro, para muita preocupação, vai castigar mais toda essa infraestrutura, mas não é motivo para pânico, uma vez que não deve haver a criação de novas planícies de inundação nessa região central, porque daqui a pouco a gente fala, a situação ali na região da Lagoa dos Patos está um pouco diferente, embora tenha havido tempo para as pessoas se prepararem e também evacuarem essa área. Mas, como tem sido comum nas nossas conversas com esses especialistas, particularmente as pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, que conhecem esse cenário, eles nos trazem, claro, a dimensão de gravidade desse momento, mas sempre, por mais que a gente tem esse objetivo aqui no podcast, né, de evidenciar também como daqui para frente esse conhecimento acumulado nas nossas universidades precisa ser cada vez melhor aproveitado. Apesar de eu não provocar com o professor Wagner, por exemplo, isso foi muito espontâneo da parte dele. Ele automaticamente cola nesse diagnóstico todo que ele faz da situação atual o aprendizado que a gente precisa ter para ocasiões futuras. Então ele relata, inclusive, toda uma formação que ele e outros colegas tiveram fora do Brasil, em regiões que também sofrem esses extremos climáticos, mesmo antes da emergência que a gente vive hoje, né? Como a gente ouviu na primeira contribuição dele, a própria localização do Rio Grande do Sul favorece que ele seja alvo desses eventos extremos. Então, esse é um grupo de pessoas que, inclusive, saiu do Brasil para se capacitar, para instalar aqui, agora esse núcleo, ou esses núcleos, né, são várias universidades com muito conhecimento importante para a gente, inclusive, poder, no futuro, evitar outras ocasiões como essas. Então, agora a gente ouve o professor Wagner falar um pouquinho sobre isso.
Eu estudei em Oklahoma, na Oklahoma University, lá onde tem o National Weather Center, lá, o Centro de Previsão de Tornados no National Severe Storm Laboratory, lá em Oklahoma, ou seja, o laboratório principal para previsão de tempestades severas nos Estados Unidos, e vários dos meus colegas também tiveram formação nessa instituição, e a gente está agora fazendo o máximo nesse momento, de maneira emergencial, mas no futuro uma discussão séria sobre o sistema de defesa civil, profissionalização dos serviços hidrometeorológicos, né, tem que estar junto à meteorologia, sim, mas a parte hidrológica também, né, tem que ter ser bem monitorada. Dentro dos potenciais de comunicação, os sistemas de comunicação, eles têm que trabalhar para desenvolver cadeias de comunicação eficientes em que o processo de transmissão das mensagens possa ser avaliado dentro da sua eficiência, para que quando um órgão emita a informação, a gente tenha segurança de que essa informação chega lá na pequena cidade e que essa pequena cidade está obrigada a tomar medidas e protocolos associados a essa informação que foi transmitida. Atualmente, e até bem pouco tempo atrás, o Brasil era um país tido como abençoado e que livre de desastres, né? Isso foi o que se sempre disse, mas os desastres sempre ocorreram. Quem fizer uma pesquisa básica, históricos de jornais, vai encontrar lá. E o serviço de defesa civil fica relegado, às vezes, a pessoas que não têm capacidade técnica para interpretação das informações. Saber o que, que significa 100 milímetros de chuva, o que, que significa aumentar um metro na cota, na bacia de inundação de um rio, quanto tempo, o que, que é um pico de cheia, quanto tempo um pico de cheia demora para chegar até determinado ponto, né? Isso é importante, e a profissionalização dos serviços hidrometeorológicos, né, no Brasil, e a profissionalização dos serviços de defesa civil com empregabilidade de técnicas modernas de logística, técnicas modernas de gestão de risco, técnicas modernas de serviços de atendimento e saúde, coisas que representam o estado da arte, que se encontram dentro dos polos de conhecimento, que são as universidades, e isso precisa sair da universidade e obrigatoriamente ir para as ruas. E, do meu ponto de vista, isso obrigatoriamente passa por um momento futuro de legislação e desenvolvimento de políticas públicas. Esse que é o grande problema. Enquanto isso depender de uma capacidade de organização local, nós não teremos melhora nessas condições, porque as culturas regionais são muito diferentes, né? A interpretação dos fenômenos, né? A cultura regional no Brasil é muito diversa, então tem que ter uma padronização dos protocolos de gerenciamento de risco, prevenção, mitigação e gerenciamento de pós-desastre no Brasil. Essa é uma discussão séria que nós precisamos ter aí no momento mais adiante, quando toda essa chuva deixar a gente entrar numa fase de reconstrução. Por enquanto, aqui no Rio Grande do Sul, a fase é de preparo para enfrentamento dessa nova chuva que deve ocorrer a partir durante o final de semana.
A gente, ao longo do fim de semana, segue, claro, acompanhando essa situação. O podcast não vai ao ar no sábado e no domingo, mas segunda a gente volta, então, com as atualizações. Professor Wagner Arabor, da Universidade Federal de Santa Maria, destacou esse impacto na infraestrutura e, como a gente tem sempre falado aqui, a gente está trabalhando numa rede de profissionais, de assessorias de comunicação, que envolve todas as universidades federais do estado do Rio Grande do Sul. Fora do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem também, além da UFSCar, claro, a Universidade Federal Fluminense. Estamos agora com a Rede Saúde Única da Fiocruz Rio Grande do Sul e a gente faz reuniões de pauta diárias em que os colegas, sobretudo do Rio Grande do Sul, vão nos contando como que está a situação, fazendo seus relatos e, inclusive, pautando a gente. Esses assuntos que a gente vem trazendo é muito a partir desse termômetro, dessas dicas que eles nos mandam de lá.
Eles podem ter dificuldade, às vezes, de produção exatamente por essa situação que a gente vem relatando, mas essa escuta com eles tem sido fundamental para a gente poder se aproximar melhor dos temas que são necessários, né, Mariana?
E hoje, na hora do almoço, o Luan Zubaran, que é da assessoria, ele é assessor de comunicação institucional da Unipampa, compartilhou com a gente justamente um mapa que é produzido pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e também pela Polícia Rodoviária Federal, que nos mostra quais são as rodovias gaúchas que estão com alteração de fluxo. E a gente, eu hoje olhando esse mapa, e a gente agora criou uma área, que depois um espaço no nosso site, onde a gente finalmente consegue colocar esses links para vocês, esses materiais complementares, isso vai estar na descrição desse episódio, dos futuros episódios. Vocês podem olhar esse mapa, mas eu realmente fiquei muito impressionada. Vai dando para a gente essa... Cada dia que passa, a gente vai tendo uma dimensão maior do tamanho da crise que existe no Rio Grande do Sul. Nesse mapa, a gente tem os bloqueios totais e parciais dessas estradas. São muitos pontos, eu não contei, mas eu chutaria aqui pelo menos uns 30 pontos de bloqueio ou total ou parcial. E para exemplificar para vocês, algumas eu cliquei em alguns desses bloqueios e aí diz por que que a estrada está bloqueada, quais as situações que a gente tem. A ponte que caiu, a ponte que está com água passando por cima, água na pista, pista com erosão, pista submersa com a cabeceira da ponte cedendo, barca fora de operação, a gente tem isso também, a gente fala daqui a pouco da região de Pelotas, que está isolada por terra de Porto Alegre por conta da interrupção de alguns desses serviços, queda de barreira. Então, realmente ilustra o que o professor Wagner trouxe para a gente, isso porque está só começando, né, esse momento aí de uma nova fase de precipitação elevada. A gente vendo esse mapa, a gente vai entendendo o que está acontecendo. E para quem está no Rio Grande do Sul, esse mapa é um serviço importante. Para quem precisa aí se programar de alguma forma para deslocamento, essas informações estão lá. E também com essa colaboração dessa nossa rede, a gente vem acompanhando, agora a gente falava ali da região central, Porto Alegre, agora a gente vai para a região da Lagoa dos Patos, e quem vem nos alertando, e hoje inclusive mandou imagens bastante impressionantes, né, Marcílio? Sim. É o colega Michael Kerr, da Universidade Federal de Pelotas.
Sim, ele não estava na região mais central do município de Pelotas, né, e contando também com uma rede de colaboradores, não só de pessoas da universidade, e são imagens muito fortes, são imagens produzidas pelo nosso Vinícius Conrad, que ele traz imagens do canal São Gonçalo, onde que ele mostra um nível de água num volume muito alto mesmo. Assim, eu assisti as imagens e realmente fiquei assustado, né, assim, esse volume que você tem. E você também tem outras imagens que são da Praia do Laranjal, que fica no centro da cidade. Né, para os ouvintes, para nós todos aqui termos uma ideia, estava passando um carro que, inclusive, um carro fora de estrada, a água chegava a bem acima da metade daquilo que seria da porta do carro, né? O que seria uma rua, que seria uma rua. Então, são imagens bastante impressionantes mesmo, bastante.
E para a gente tentar entender um pouco melhor o que a gente já vem anunciando há alguns dias e uma situação que se agrava, então, nessa região ali de Pelotas, Rio Grande, da Lagoa dos Patos, eu pude conversar hoje também por meio aí desse apoio do colega Michael Kerr com o Gilberto Loguércio Colares, que é da Universidade Federal de Pelotas, dessa área, mais uma vez, da engenharia hídrica, e coordena justamente a Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim. A gente vai falar de um sistema lagunar, Patos Mirim, que envolve, então, a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim, o Canal de São Gonçalo, que o Marcílio mencionou aqui. Eu vou descrever um pouco a partir dessa conversa, finalmente eu pude olhar alguns mapas para entender melhor o que acontece. Então, a gente tem ali o Lago Guaíba, que a gente ouviu falar muito nesses últimos dias, a margem do qual está a cidade de Porto Alegre. A chuva fez esse nível da água do Guaíba se elevar e é o que causa essa inundação toda na cidade de Porto Alegre. Isso está ali na parte... Porto Alegre está na parte superior, ali ao noroeste, né? Para a gente tentar localizar. Depois a gente compartilha esses mapas lá no nosso site para vocês poderem entender melhor também. E aí, ali mais em direção ao litoral, a gente tem justamente essa região da Laguna dos Patos. É uma área bastante grande. A Laguna dos Patos, para quem não conhece, ou Lagoa dos Patos, tem 265 quilômetros de comprimento. É a maior laguna da América do Sul. A sua área total é de 10.144 quilômetros quadrados. É uma... Vocês imaginem o litoral ali do Rio Grande do Sul e ela é comprida, assim, e está paralela a esse litoral. O que acontece? O Guaíba enche e existe uma passagem estreita que leva as águas do Guaíba para Laguna dos Patos. Como é muita água e essa passagem é estreita, isso explica, inclusive, o que muita gente vem se perguntando, por que demora para o nível da água baixar em Porto Alegre, mesmo com alguns dias de estiagem. Agora, é claro, com a chuva isso volta a encher, muito provavelmente não tanto quanto na semana passada, mas isso vai estendendo mais esse tempo para que essa água possa escoar do Guaíba para Laguna dos Patos. Agora essa água está chegando justamente na Lagoa dos Patos. E é por isso que, então, a gente tem essa elevação de nível e a gente já entende melhor o que está acontecendo. Para a gente ter dimensão, a gente falava no início desse crescimento no número de municípios atingidos, só em volta ali, diretamente na margem da Lagoa dos Patos, nós temos 14 municípios que eu faço questão de listar, porque a gente tem uma tendência a ficar falando da capital, por exemplo, Porto Alegre, ou das grandes cidades, mas estão ali as margens da Lagoa dos Patos, Barra do Ribeiro, Tapes, Arambaré, Camaquã, São Lourenço do Sul, Turuçu, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, Tavares, Mostardas, Palmares do Sul, Capivari do Sul e Viamão. Então, são todas cidades que agora são muito afetadas por essa situação que a gente vê acontecer na Lagoa dos Patos. Bom, o que que acontece? Esse grande volume de água que chega ao estuário do Guaíba, quando chega na Lagoa dos Patos, que é uma lagoa, o professor Gilberto me explicou, uma lagoa não muito profunda, ela tem uma média de profundidade ali de 3 metros apenas, e uma extensa planície de inundação. Então, em volta dela, esses
municípios... De novo, a questão da várzea que a colega do professor Gilberto também coloca pra gente, né?
E justamente... Por causa disso, não, a água não encontra um desnível. Não é como numa encosta que a gente tem esse escoamento rápido, que também causa problemas, né? Mas aqui a gente está explicando o que acontece quando a gente não tem esse desnível. Então, o escoamento, ele é lento. E para entender ainda melhor como isso demora, o que que acontece? Da Lagoa dos Patos para o Oceano Atlântico, que é o destino final dessas águas, a gente também tem um canal ali muito estreito, um canal construído, um canal artificial, construído para navegação ainda no início do século passado, que são os chamados moles do Rio Grande. Então, é muito lento esse escoamento, a água, portanto...
É um funil, né, Mariana? Exatamente, um funil, também, exatamente o que ela falava, né? Ali que sai no Rio Grande, né, na cidade de Rio Grande, para chegar no Oceano Atlântico.
É onde está esse canal. E esse complexo todo tem também, justamente, a Lagoa Mirim e o canal de São Gonçalo, que você falava antes. Então, tudo isso está sob observação. Claro, foi possível prever, justamente por conta dessa velocidade que não é tão rápida, foi possível prever, as pessoas foram evacuadas, então em termos de tragédia humana, claro, as pessoas vão perder as casas, vão perder muita coisa. Marcílio trazia a imagem dos automóveis, mas pelo menos as vidas puderam ser preservadas. Agora, isso deve demorar muito para o nível dessa água baixar ali. E o que eu pude aprender um pouco também com o professor Gilberto, eu vim intrigada, a gente está inclusive buscando pessoas que possam nos explicar melhor como isso acontece, porque eu vi em várias das notícias falando, o vento assim, então a vazão diminuiu, tá o vento assado, então... E ele me explicou justamente como que esses ventos, eles ou ajudam ou dificultam o escoamento. E o que que acontece? Dependendo da direção do vento, o atrito desse vento na superfície desse corpo d'água vai empurrar a água em uma ou outra direção. Então, por exemplo, se é o vento leste que a gente tem, vai provocar o alagamento ali da região de Pelotas. Vai haver essa influência do vento em levar essa massa de água em direção à terra. Né? Se a gente tem o vento nordeste, esse é um vento que daí vai empurrar as águas em direção ao oceano. Então, é todo um sistema que fica ali sendo monitorado o tempo inteiro. E, mais uma vez, eu preciso destacar a contribuição das universidades. Porque, ao me preparar hoje para trazer essa situação toda para vocês aqui, eu vi uma notícia em que há algumas horas, sei lá, cerca de 6 horas, a prefeita de Pelotas vai dizer que o nível da Lagoa dos Patos não mais será informado, porque o próprio alagamento provocou ali um problema na régua de medição. E aí, quando eu conversava com o professor Gilberto, eu questionei sobre isso, falei, professor, mas qual que é o impacto disso? E ele, naquele momento, me avisou, inclusive, que a Universidade Federal de Pelotas, a própria agência Lagoa Mirim, que ele coordena, e também o laboratório HidroSense, tem um sensor de nível que pode ser acessado, inclusive as informações são acessadas remotamente, a gente pôs essa informação, o link está lá também. No site da UFSCar, nesse, onde a gente está pondo esses materiais complementares, e ele me falou que já tinha informado a prefeitura, inclusive, então isso permitirá
voltava a ser ter as previsões sendo registradas e compartilhadas, né, pelo poder público com a sociedade. Perfeito.
Então essa é a situação hoje ali nessa região de Rio Grande, Pelotas. Felizmente, como inclusive a gente ouviu agora há pouco o professor Wagner falando, essa é um momento de se preparar para esses próximos dias. Ali foi possível fazer essa evacuação das pessoas, mas é um momento crítico também nessa região. E aí, mais uma vez, eu destaco essa complexidade toda. Se em um lugar é a chuva que está provocando, aqui a gente vai ver toda essa questão hídrica, esses canais se conectando e tudo ali com muita atenção para tentar preservar ou diminuir o impacto, sobretudo sobre a vida das pessoas.
Então, perfeito. E Mariana, você estava dizendo sobre esse papel, né, que a gente normalmente associa às universidades, que é, né, na verdade, a produção, né, as universidades entendidas aí não como centros fechados, mas como centros de pesquisa. E esse conhecimento, e a gente tem demonstrado isso não só nesse momento agora, mas ao longo de muito tempo, como que esse conhecimento ele tem um destino de atendimento à sociedade, às demandas que são da sociedade, mas a gente também tem que registrar o que vem acontecendo, né? A gente tem um primeiro relato, eu imagino que a gente pode ter outros relatos que vêm da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? O nosso colega de lá, que é o Everton Cardoso, ele traz esse relato para a gente, em que ele diz que mesmo a universidade, e aí é importante que nosso ouvinte lembre disso, as universidades federais brasileiras, você está em greve nas universidades. Ainda assim, as pessoas que trabalham nessas universidades, os estudantes que também estudam, estão se mobilizando, sobretudo no Sul, para ações emergenciais, desculpa, gente. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma atividade enorme de acolhimento para essas pessoas no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente vai ouvir o relato que o Everton traz para a gente.
Olá, eu sou Everton Cardoso, jornalista e editor-chefe do Jornal da Universidade, uma publicação de comunicação pública da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. A gente precisava ajudar o voluntariado que estava aqui, para se ter uma ideia da dimensão, tem 600 pessoas abrigadas aqui no campus, elas estão num ginásio. É um ginásio relativamente grande, mas é um ginásio. Como vocês devem estar ouvindo, tem muitas crianças por aqui. São em torno de 170 crianças, né? Dentro desse total de pessoas. Também há pessoas idosas. E a universidade, a partir disso, organizou aqui também diversos postos de atendimento de diferentes dimensões. Então, por exemplo, o restaurante universitário foi transformado em refeitório, onde eles servem 5 refeições por dia. Também eles montaram uma clínica de atendimento psicológico, uma de acompanhamento psiquiátrico, um posto de atendimento em saúde, um posto de pediatria, um hospital veterinário, né, assim, obviamente improvisado. E também tem um setor de recreação para as crianças, além, é claro, de, podemos chamar de almoxarifados. Então tem um que é mais de roupas, tem outro que é mais de produtos de higiene e limpeza. E para tentar ajudar nisso, a gente foi percebendo que as pessoas estavam muito angustiadas e estressadas, então o jornal participou e está participando da organização de uma campanha de doações. Eles nos passam todos os dias as necessidades, a gente publica no nosso Instagram, isso no dia seguinte as pessoas podem entregar as suas doações num outro espaço da universidade que está servindo de depósito, e de lá isso vem para cá então para poder manter toda essa estrutura em funcionamento. Mas além disso, a gente achava que precisava fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é fazer jornalismo de reportagem e reflexão, né? Então, desde segunda, nós estamos fazendo edições diárias, edições extras. Está sendo um enorme desafio, né? Porque, enfim, nós já somos um jornal com uma equipe enxuta, pequena, e fazer isso diariamente é uma tarefa árdua, assim. Né? E temos publicado, então, todos os dias de modo a manter alguma circulação de informação. É óbvio que a gente vai observando as necessidades informacionais e pensando sobre elas, né? Então, primeiramente, o que a gente tem observado é um cenário de desinformação bastante severo. A gente considera que nesse momento de urgência é preciso mais informação qualificada, né? Quanto mais fontes, melhor. E também estamos tentando atuar aqui junto, né, com a comunidade universitária. Obrigado e espero ter contribuído.
Bom, a gente acompanhou, então, o relato do nosso colega, o Everton Cardoso, e lembrando que ele fala sobre o perfil do Instagram do Jornal da Universidade, a gente coloca esse link na descrição do nosso episódio de hoje e também no portal do UFSCar.
Eu mencionei algumas vezes, foi algo que a gente finalmente hoje conseguiu criar, a gente meio que foi construindo as coisas, né, com o podcast no ar, a gente já relatou isso aqui, e hoje a gente conseguiu ter mais essa ferramenta, que é uma área no nosso portal, a gente põe o link na descrição, em que os mapas que eu mencionei hoje, notícias que vêm das nossas universidades parceiras, esse links para doações que a gente já vinha divulgando, exatamente. A gente vai organizando lá. E lembrando que a gente tem também os canais de contato para vocês falarem conosco, para sugerirem assuntos, para colocarem as dúvidas, para mandarem depoimentos. Como eu disse, a gente passa agora por um fim de semana que, sem dúvida, será mais um momento duro para o estado do Rio Grande do Sul. Nós retornamos apenas na segunda-feira. Seguimos, isso, claro, de plantão aí, acompanhando, verdade, essa situação. Verdade. Mas quem quiser nos manter informado, mandar essas informações, vocês podem falar conosco ao longo do fim de semana e sempre pelo e-mail culturacientifica@ufscar.br ou também no nosso WhatsApp, que é o 16-3351-8120. Repetindo, o e-mail é culturacientifica@ufscar.br e o endereço do WhatsApp é 16-3351-8120.
Bom, como o nosso colega lá do Rio Grande do Sul destacou, né, tem sido um trabalho intenso e aqui na UFSCar ele conta com um conjunto de pessoas que tem se empenhado, tem feito as atividades que lhes cabem naquilo que é, vamos chamar, na nossa rotina, no operacional, mas ainda assim tem se desdobrado para tentar produzir esse conteúdo da melhor maneira possível, para tentar colaborar da melhor maneira possível, né? E aqui no UFSCar integram este esforço de produção, a própria rádio, né? O Instituto da Cultura Científica, a Coordenadoria de Comunicação Social, a Assessoria de Comunicação Social da Reitoria e o Núcleo de Apoio à Indissociabilidade, Inovação, Pesquisa, Ensino e Extensão, que é vinculado à nossa Fundação de Apoio Institucional. Temos também o Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico. A gente vai ficando por aqui, né, Mariana? E dizendo, estamos aqui em contato pelo WhatsApp, na segunda-feira a gente volta, mas a gente vai acompanhar todo o movimento no sábado e domingo, com certeza.
Sem dúvida, e aproveito para agradecer todas as pessoas que ao longo dessa nossa primeira semana foram se juntando aqui a esse esforço. A gente segue junto. Um grande abraço e até segunda-feira. Um
abraço. Você ouviu Comunicação Universitária em Rede. Emergência Climática Rio Grande do Sul.